Cidadania.
Reunião na Casa Santa Isabel, antiga colônia, localizada em Betim, nesta quinta-feira, discute o destino das antigas colônias de pacientes com hanseníase. Mesmo após o fim do isolamento, muitos optaram por continuar vivendo no local. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Até a década de 80, a lei federal recomendava a internação compulsória dos pacientes com hanseníase, que durante muito tempo foi chamada de lepra, em locais isolados da comunidade, conhecidos como colônias de leprosos. Esses locais eram fechados com correntes para impedir a entrada ou saída de pessoas e evitar a contaminação com a doença. Além disso, os filhos de mães com hanseníase eram colocados para adoção logo ao nascer, também por imposição do Estado. A situação durou até 1986, quando as antigas colônias foram abertas, movimento chamado de quebra das correntes. Porém, ainda hoje, muitos internos permanecem no local, em situação de vulnerabilidade social. Em Minas Gerais, foram 4 colônias, nas cidades de Bambuí, Três Corações, Ubá e Betim. Essa última era a maior do país. Agora, a FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, discute o destino que será dado às antigas colônias, que atualmente estão sob a guarda da Fundação e abrigam hospitais de referência no tratamento de hanseníase e formas de melhorar a vida da população remanescente no local. Hoje vai ser realizado um encontro na Casa Santa Isabel, no bairro Citrolândia, em Betim. O local tem área de 5 mil quilômetros quadrados e abriga, além do hospital, cerca de 500 famílias remanescentes da colônia. O diretor da casa, Getúlio Ferreira, explica quais ações vão ser feitas para melhorar a vida dos antigos colonos.
A gente quer primeiro titular as terras, dar o título de propriedade para as pessoas que moram aqui, que as casas dentro da colônia, a colônia tem 5 milhões de metros quadrados, são terras públicas. E aqui tem uma vida comunitária, então a gente quer ceder, dar a escritura dessas casas. A gente quer também preservar o patrimônio histórico e cultural que existe aqui e melhorar a assistência mais ainda a essas pessoas.
Para você ter uma ideia, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da Antiga Colônia de Betim, é o menor da região metropolitana. Segundo o diretor da Casa Santa Isabel, atualmente a população remanescente da colônia tem a partir de 50 anos e muitos passaram a vida no local. É o caso de Dona Genaide Flores, que tem 69 anos e há 59 vive no local. Ela conta que a mãe foi a primeira da família a adoecer e ser enviada para a colônia. Aos 10 anos, ela também apresentou as primeiras marcas e foi internada junto com a irmã. Mesmo vivendo no mesmo local que a mãe, as duas só se viam aos domingos, pois havia um isolamento entre adultos e crianças. Algum tempo depois, a irmã de Genaide foi retirada da colônia. Da família, ela conta que só tinha contato com o pai, que visitava mãe e filha em um local separado, onde não podiam ter contato físico. Genaide se casou dentro da colônia e adotou uma criança. Atualmente, ela diz estar bem e não quer se mudar, pois as condições do lugar melhoraram muito desde que as correntes foram retiradas. Além disso, Genaide conta que as colônias, mais do que proteger a sociedade do contágio com a doença, protegiam os doentes do preconceito da sociedade, que ali era um lugar onde, de alguma forma, os pacientes se sentiam seguros.
Eles puseram a gente aqui para nos isolar, não para nos tratar, sabe? Porque a gente vivia isolado, o tratamento mesmo era bem precário. Depois que veio surgindo outros remédios, que foi melhorando, mas tinha doente feio demais. O doente perdia dedo, ficava deformado, deixou muita sequela, sabe? Porque não tinha tratamento direito. Agora hoje não, hoje é completamente diferente. Aqui era tudo vigiado, doente que cuidava do outro doente, não tinha igual hoje. Hoje nós temos enfermeiro, temos médico, tudo da melhor qualidade, praticamente, pode se dizer, do que antigamente.
Quem também viveu na colônia e não tem intenções de se mudar é Dona Antônia Barroso, de 81 anos. Ela conta que descobriu a doença com 24 anos, quando sua primeira filha tinha 5 meses. Ao descobrir que a esposa tinha doença e precisaria ser isolada, o primeiro marido de Dona Antônia cometeu suicídio, justificando que se fosse para viver sem a mulher, ele preferia morrer com um tiro no peito. 12 dias após a morte do marido, a mãe de Dona Antônia deu a filha dela para adoção e a informou que se não procurasse a criança, pois não encontraria e ordenou que ela saísse de casa por causa da doença. Assim, Antônia chegou à colônia Santa Isabel, onde vive há 57 anos. Ela se casou novamente e adotou uma criança recém-nascida, o que serviu para amenizar a dor da perda da filha. Atualmente, Antônia é viúva e vive com o filho adotivo. Depois de muitos anos, ela conseguiu reencontrar a primeira filha.
A minha cunhada falou com o meu irmão, olha, dá o telefone do genro dela pra ela. Aí ele falou, ah, mas ela não vai conhecer ela como mãe. Aí ela falou, mas eu quero que você dá. Aí ele deu, eu liguei pro meu genro falou, ô, dona Antônia, era a coisa que eu mais tinha medo, eu só morrer e não ver sua filha, de sua filha não te conhecer. Aí agora, graças a Deus, depois eu liguei pra lá, aí ela me convidou pra mim na casa dela, eu fui, aí ela já tinha uma filha de 14 anos quando eu conheci ela, que é a casa nova, né?
O Brasil é o país com maior índice de hanseníase no mundo. Só em 2014 foram registrados 31.064 casos da doença, sendo 1.215 só em Minas Gerais. O SUS oferece tratamento gratuito para a hanseníase e 48 horas após o início da medicação, a doença não é mais contagiosa. Porém, devido à falta de informações, muitos pacientes só procuram ajuda quando já têm as lesões aparentes. O diretor do Mohan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Arthur Custódio, afirma que apesar dos avanços, ainda existe muito preconceito com quem tem a doença.
A gente precisa avançar em campanhas publicitárias de mídia todo ano, em todo o país, para que a gente possa acabar com essa doença no Brasil. O Brasil hoje são 31 mil casos novos de hanseníase, e desses 31 mil casos novos, 2.100 chegaram no ano passado já com sequelas da doença. Isso significa o diagnóstico tardio. Então é preciso informação para a população, é preciso treinamento para profissionais, a gente precisa aprofundar a questão do tratamento da doença no país.
A hanseníase é uma doença de pele que tem como um dos primeiros sintomas manchas que não apresentam sensibilidade. Porém, o diagnóstico definitivo só deve ser feito por um profissional. É importante buscar a ajuda antes que a doença cause ferimentos no corpo, que são irreversíveis. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.